Amados ouvintes, nós estamos de volta aqui no Manual Judaico, segunda-feira, às 17 horas. Nosso assunto hoje vai ser o óleo, a sua força e seus efeitos. O óleo é um órgão importante. Hoje comentaremos o que o judaísmo nos ensina a respeito. É óbvio que a gente sabe que, na verdade, não é só o óleo, se Deus quiser, vamos poder continuar e falar também de outros órgãos do corpo, outras faculdades que nós temos, talentos que Deus nos deu. Se Deus quiser, sempre estaremos aqui na segunda-feira, às 17 horas, e nós continuamos na quinta-feira também, às 17 horas. Presta atenção, já tem um programa aqui. Na quinta-feira que vem, agora, dia 8, nós teremos Enxergando a Vida com Positivismo e Otimismo. Semana que vem, quinta-feira, Sabedoria atrás do Silêncio da Quietude. Depois, lições práticas para encontrar o equilíbrio, muito importante nesta época. E ainda mais, o Segredo da Felicidade. E assim diante, nós teremos sempre, então, resumindo, segunda e quinta-feira, estamos juntos aqui, sempre às 17 horas. No Facebook, no Instagram e também nas outras possibilidades no YouTube, todo mundo pode enxergar, pode ver. Caso alguém perde a aula e não deu, pode recuperar mais tarde. As aulas em vídeo estão gravadas, estão no YouTube, em áudio estão no Spotify. Então, sempre segunda e quinta, às 17 horas, estamos juntos. Hoje, falaremos do óleo, sua força e seus efeitos. Como a aula, na verdade, é um assunto complexo, bem comprido, nós faremos esta aula em duas vezes. Hoje, segunda-feira, e semana que vem, segunda-feira, ainda estaremos falando sobre o poder do óleo, mal oleados, a força do cego, e assim diante. Será uma aula que será feita em duas partes. Hoje, a primeira parte. Então, obviamente, que o óleo tem, na verdade, características bem maiores que o seu tamanho. O óleo é pequeno em relação a muitos outros órgãos. Olha as mãos, olha os pés. Olha, é bem pequenininho, mas ele tem tantas características, é algo tão excepcional. O próprio Darwin, que fala, na verdade, da teoria da evolução, uma teoria bem, na verdade, já esquecida, já demonstrada que não serve, ele escreve já em 1860 para um aluno dele ou para um amigo dele: o óleo é o órgão que me faz medo. O óleo é complexo demais para falar que é um acidente da natureza, uma evolução assim. O óleo é muito. O óleo é o único órgão que me deixa com medo. Assim escreve Darwin. Nossos sábios no Talmud conheciam muito bem o óleo. Sabiam bem dos seus efeitos, a tal ponto que a gente vê cheio, na verdade, todo tipo de colírios para doenças no óleo, remédios naturais, muita coisa a respeito. Então, isto é um momento, na verdade, bom para a gente aprovar junto, realmente se aprofundar mais o que o judaísmo tem a falar sobre o óleo. Primeiro vamos falar da complexidade. O óleo é muito mais que uma câmara sofisticada. Qualquer leigo sabe que, na verdade, lá dentro tem dezenas de milhões de conexões elétricas, que a gente podemos falar assim, os legos, a habilidade de processar 1 milhão de mensagens simultaneamente. É inacreditável. E não somente processar, não é como uma foto que não tem vida. Quando o olho capta algo, ele vai processando. Tudo isto, na verdade, todas as informações são guardadas, são analisadas, elas são literalmente integradas, ficam lá gravadas. Os cientistas dizem que 80% do conhecimento do ser humano passa pelo olho, porque ele enxergou, porque ele leu, porque ele viu, porque ele absorveu. Então, muita coisa. Os músculos do olho, de acordo com a ciência, mexem-se 100 mil vezes por dia. Fechar, olhar, girar, virar aqui, 100 mil vezes, 100 mil movimentos por dia. É inacreditável, isto é literalmente algo super sofisticado. Os livros que analisam isto profundidade, dizem que na retina tem 137 milhões, se eu entendi bem, de celulares receptores, sabe, aquelas sensoriais. Isto se chama fotoreceptores. 137 milhões. 130 milhões cuidam, na verdade, do que se vê em preto e branco. E 7 milhões é para as cores. Interessante. 130 milhões são como varetas. 7 são como cones, para poder absorver as cores. Mais um presente que Deus nos deu, que a gente pode enxergar as coisas, não somente em black and white, preto e branco, mas com cores. Nós temos dois olhos. E nós temos uma percepção também que é dupla, que isso é importante, e quem entende de fotografia poderá explicar isto melhor que eu. Tem a profundidade e tem a distância. São duas coisas separadas, completamente. O olho é capaz de enxergar uma ave que se encontra longe, uma ave que se encontra a 300 metros, e uma fração de segundo depois estou lendo um pequeno cartão de visita. Imagina isso. Estou enxergando algo longe, 300 metros, uma ave, enxergando bem. Um segundo depois eu me viro. Nenhuma câmera é capaz de trocar tão rapidamente, na verdade, a visão. Deus fez aqui um sistema, um mecanismo magnífico. Temos dois olhos. De vez em quando, um descansa e o outro trabalha. Depois o outro trabalha e aquele primeiro descansa. Maravilhoso. Existe um sistema dentro do olho de limpeza automática. Parece, na verdade, um limpador de para-brisa. Você tem lá dentro, na verdade, um mecanismo para evitar que poeira entre. E se entrou alguma partícula, tem lágrimas que vêm e que limpam, que enxaguam. Magnífico. Então, quando a gente analisa toda esta complexidade, a gente enxerga a obra divina. Marabuma Secha Hashem, como diz o salmista, quantos são grandes e múltiplos tuas criaturas, Deus, e naqueles não pequeno olho. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, obviamente, é agradecer a Deus. Agradecer que a gente tem olhos que enxergam, que são capazes de ver. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, nas bênçãos matinais, uma delas é Baruch Atah Hashem, abençoado, bendito seja Deus, o Rei do Universo, e nós falamos Pokeach Ivrim, que Ele nos abre os olhos, Ele permite aos cegos enxergar. O que significa? Durante a noite a gente era como cegos, o poder da visão não funcionava, os olhos eram fechados, tudo era escuro, de repente você acorda de manhã, não tem que ser automático, é uma dádiva de Deus, a gente abre os olhos e enxerga. E obviamente quando a gente faz esta bênção, não é apenas pelo instante que se enxerga agora que se acordou. É realmente ir para tudo com o olho profeta. Cada instante o olho abre, fecha, enxerga, vê, grava, observa e também aprende, sabe. Então, porque toda essa informação vão do olho direto para o cérebro, como a gente sabe. O certo seria fazer esta bênção, fechar o olho, falar a bênção e abrir para a gente apreciar mais o que Deus nos dá. Esta é uma bênção. Depois nós temos uma outra bênção, na qual a gente diz, também nas bênçãos matinais, Baruch Atah Hashem, bendito seja Deus, Hamavir Sheina Me'enai Utnuma Me'afafai, que Deus está retirando o cansaço que tem nos meus olhos. Muitas vezes você acorda de manhã, os olhos estão fechados, não consegue enxergar, está cansado, é exausto. Não, Deus permite abrir os olhos para ter um dia novo, com energias novas, para poder enxergar, abrir um dia novo. Então a gente agradece muito a Deus. E os olhos são mencionados muito nos nossos textos e nas nossas orações. Quando a gente fala o Shema Yisrael, que é a reza máxima, a gente fala do Tzitzit. A gente fala, uritem oto, você tem que enxergar aquelas franjas do talit. Os chartem, se lembrar de Deus. Velotaturu acharel, afrem acharenechem, e não seguir apenas os desejos dos olhos. Os olhos é um instrumento tão especial, é uma câmera tão sofisticada, você não vai usar para futilidades. Alguém que tem uma câmera extraordinária da última geração vai pegar para se fotografar besteiras. Então, os olhos têm que ser bem usados. E quando na Torá Deus promete que se a gente vai realmente andar no caminho certo, vai sirotir machalam kirbecha, Deus fala, eu vou retirar, na verdade, a doença de você, os nossos sábios do Talmud diz, isto é, na verdade, olhos saudáveis. Poder enxergar bem, não ter nenhuma doença nos olhos. Então, a gente entende que o olho é algo especial. É um órgão bem, bem especial, porque ele permite ao homem armazenar, aprender, captar, absorver, entender, saber, tanta coisa. 80% do nosso conhecimento passa por este pequeno órgão que é o olho. Qual é o poder especial que o olho tem de acordo com os 10 mundos? A Torá e o Talmud nos dizem que o olho literalmente é o espelho da alma. Você quer reconhecer um pouco a alma da pessoa, quem é a característica do cara, o caráter dele, a personalidade dele, olha nos olhos. Os olhos você já pode enxergar muita coisa. Aliás, existe também em ciência, alguns que fazem, na verdade, uma íris, uma terapia através do olho, dizem que no olho também você pode atuar as partes do corpo. Mas isso é físico, eu estou me referindo à parte espiritual. A luz do olho, diz o Talmud na Avodah Zarah, está ligada, na verdade, ao coração. Tem alguma ligação lá. E o próprio rei Salomão, mais sábio dos homens, nos provérbios, no capítulo 15, diz, Meor enayim yesamach lev. A visão que tem no olho alegra o coração. Claro, o prazer de poder enxergar algo. Então, quando Deus está querendo dizer para o profeta Samuel, escolhe um novo rei, o rei se chama David, ele é um pastor, ele não sabe quem é, como que Deus descreve ele? Yefe enayim, ele tem olhos bonitos. Se ele tem olhos bonitos, significa traços de caráter nobres. O profeta Samuel estava preocupado, talvez David é um guerreiro demais, nobre. Ele é um homem bondoso, ele tem olhos bonitos, Yefe Enayim. O Talmud nos diz que quando você tem uma noiva e você vê que ela tem olhos bonitos, não precisa procurar o resto. Olhos bonitos já mostra que a personalidade é boa. Por que isto? Porque, na verdade, o olho está ligado à sabedoria também, como a gente acabou de falar. O grande mestre, o compilador da lei oral, da Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, falou que ele excelou nos estudos, sabe por quê? Porque ele nunca parou de olhar para seu mestre. Ele via as suas costas muitas vezes, não sempre o rosto, ele falou, se eu via o rosto era melhor ainda. É importante olhar e enxergar através dos olhos, como diz o profeta, é importante o aluno olhar e observar seu professor. Assim como a sabedoria, ela na verdade é algo muito, muito, muito espiritual, tá certo? Assim a gente diz quando está escrito, muitas vezes Moisés enxergou Deus. O que significa? Ele entendeu. Quando se fala enxergou, muitas vezes significa ele entendeu, compreendeu, aprendeu. Tá certo? A mesma coisa nós sabemos que na verdade o olho ele capta. A visão e a sabedoria são, na verdade, bem ligadas à alma, muito mais que as outras faculdades que tem no corpo. Elas são ligadas mais à essência da alma. E por isto, realmente o Talmud nos diz que alguém que está cego, falta para ele vitalidade. Nós veremos que a cegueira tem outras, na verdade, coisas especiais que eles enxergam de uma forma diferente, mas falta essa possibilidade de enxergar física. E já que o olho tem um poder tão grande, tem que se cuidar o que você olha. De acordo com o judaísmo, uma pessoa não deve ficar observando o morto. Viu? Pois vira a cabeça. Não é ficar observando o morto. Ficar observando um túmulo. Ficar observando um perverso. Não é bom. Isto atrai energias. O Talmud em Megillah diz, o grande mestre Rabbi Yoshua ben Karcha, os alunos perguntaram para ele, por que você teve uma vida tão comprida? Responde Rabi Yoshua, eu nunca olhei para um perverso nos olhos. O que significa isso? Em outras palavras, existe energia negativa. O olho é algo que ele, na verdade, vai buscando. Ele atrai, ele absorve algumas energias. Então, olha coisas boas, como falamos, uma câmera tão sofisticada, usa para o bem. Havia um grande sábio que se chamava Rabi Yohanan. Rabi Yohanan era um homem muito bonito. O que ele fez? Ele se postou frente ao mikve, o banho ritual, onde as mulheres se preparavam, na verdade, para poder eventualmente engravidar. Ele se colocou lá para se pensar em coisas bonitas. Interessante. Então a gente vê, olhando coisas negativas, pode ter um efeito. Os nossos sábios dizem que o patriarca Isaac, Yitzhak, que estava no final da vida com a visão enfraquecida, por ter olhado demais o perverso Esaú, Esav. Aliás, tem um teste científico sobre isso. Da Rússia, uma vez, os cientistas testaram algo interessante. Pegaram um criminal que estava na prisão, um homem ruim, assassino, fez coisas terríveis, que talvez estava passível de pena de morte, e durante 3 dias deixaram um pedaço de pão na frente dele, sem que ele fosse tocar. Ele não pode comer, ele pode desejar, ele pode comer outras coisas, mas o pão estava lá na frente dele, para ele olhar durante 3 dias. Depois de 3 dias, pegaram o pão, a parte que estava ao lado deste criminal, que ele enxergou e olhou durante esses 3 dias, estava envenenada. Não apodrecida. Apodrecer um pão pode acontecer. A parte deste lado, a lateral deste criminoso, era literalmente tão perigoso como um veneno. Então, nós estamos vendo que existe coisa, existe uma áurea, uma energia, uma forma negativa no redor de certas coisas. E estas tem que evitar. E esta é a explicação também do lado positivo do olho. O Jerusalém, o Talmud, diz que aquele que estuda e olha no livro, e lê, não de cor, mas ele olha no livro, Halomen mitoch ha-sefer, este homem não facilmente vai esquecer. Já que ele viu as letras, e as letras iluminam, as letras foram captadas e gravadas, entraram pelo olho, e através do nervo óptico e todo um sistema, obviamente, profundo e complexo, chega até, na verdade, o cérebro, este homem não facilmente vai esquecer. Poder do olho. Qual a explicação disso? A explicação, diz o judaísmo, que o olho incorpora. Quando você olha algo, você, como se fosse, pega e incorpora e leva para si. O Ramaz, o grande cabalista, vai para frente e diz, é como se um raio de luz sai e vai pegar esse objeto. Fortíssimo. Aliás, em hebraico não tem coincidência. Luz é or, e o mesmo valor numérico que Ra'a, enxergar. Enxergar é luz, parece que uma luz está saindo, pegando esse objeto e incorporando ele. Por isso que tem que se cuidar muito a visão, o que olhar e o que não olhar. Dentro do judaísmo, a visão é tão forte que ela pode adquirir até um objeto. Tem que se chamar um kinyan. Em certas situações, se tem objetos perdidos, o primeiro que enxergou pode ser o proprietário, Hefker. Em outras palavras, é muito, muito forte isto. Moisés, os nossos sábios dizem, Moshe Rabbeinu, Deus mostrou para ele a terra de Israel, ele olhou e observou, todas as partes que Moisés viu, elas estão obrigadas a dar o dízimo das frutas. Quer dizer, onde que os olhos de Moshe Rabbeinu, Moisés, repousaram, se é no norte na Galileia, se no sul no Negev, onde que seja, todas estas partes, onde que tem, obviamente, pomares, ou seja, campos, tem que dar dízimo, o máser. A gente vai ver, a visão é muito, muito forte. O judaísmo, diz o Maharal de Praga, somos os únicos que atribuem tanta importância ao olho. A tal ponto, se você tem um animal que tem um defeito no olho, não pode levá-lo como oferenda ao templo. A gente sabe que para o templo sagrado que tinha em Jerusalém, tinha que trazer animais que eram, na verdade, inteiros, sem defeitos. Não pode ser um animal que tem 3 pernas, ou que tem 1 pulmão, ou que seja, falta algum órgão importante. qualquer pequena defeito no olho também não serve. Isso não existe em outras nações. Quem olha para isso hoje em dia? Mas aqui a gente vê que o olho é importante. E a mesma coisa na forma positiva. Se uma pessoa tem algum problema no olho em Shabbat, uma secreção, uma irritação, pode transgredir o Shabbat para curá-lo. Porque o olho é absolutamente muito sensível, muito importante, é espelho da alma, a porta para a personalidade. Sendo assim, a gente vai entender melhor por que, que no judaísmo tem tantos preceitos, tantas mitzvot com aviso. Interessante. Entre as várias mitzvot, boas ações que o judeu tem que fazer, um israelita, que a Torá, na verdade, nos fala o que, que tem que fazer, mandamentos de fazer, não fazer, muita coisa está ligada à visão. A começar o calendário judaico. Como que era determinado antigamente o calendário? O nosso hoje já é fixo para muitas centenas de anos. Mas antigamente, testemunhas oculares, já que o nosso calendário é um calendário lunar, vinham e falavam, nós vimos um novilúnio. Enxergamos um ponto branco no céu, a lua nova começou, novo mês, para nós, a gente tem nosso calendário lunar. Quem falava isso? Testemunhas oculares. Eles que decidiam quando vai ser Pesach, quando vai ser Sukkot, todas as festas judaicas, depende do calendário. Sábado à noite, quando termina o Shabbat, nós fazemos igual a que fez, na verdade, o primeiro homem, Adão. Duas pedras, duas velas junto, a gente faz uma bênção. Tem que enxergar a flama. É importante. No judaísmo tem muitas bênçãos que estão ligadas à visão. Se você vê um rei, não judeu, um governante, tem que fazer uma bênção. Se vem um sábio, tem uma bênção, fazer um milagre, um lugar onde tem um milagre. Se eu passo lá onde o mar vermelho foi cortado, tem que fazer uma bênção. Se chama isto as Birkot Hareiya. Você enxerga algo bom, você faz uma bênção e abençoa Deus que nos deu a possibilidade. Agora, este mês que nós estamos, fizemos uma bênção em árvores frutíferas. Quando elas começam, na verdade, a ter flores, a gente faz Birkat Ha'ilanot e agradece a Deus que não faltou nada no seu universo, e criou criaturas bonitas. Então, a gente vê muitas mitzvot com o olho. Por exemplo, um alimento para ser kasher. Mesmo nas verduras, nas frutas, tem que se cuidar para não ter insectos. Quem vai analisar isto? Os olhos. Os olhos olham, enxergam, tem insectos, não vai poder ser apto à consumação. Está limpo de insectos, qualquer verdura, se tem, na verdade, insectos, um alface, muitas vezes, tem que limpar. Ou você limpa e tira, como se deve, com vinagre, com sabão, o que seja. Mas senão, não pode comer. Um ovo que tem uma gota de sangue, não serve, não é cachê. Quem vai olhar tudo isto? O olho. Um Sefer Torah para ser cachê. Uma letra não pode, na verdade, tocar na outra. Ou se falta uma letra, não é cachê. Ou se uma letra está cortada, não é cachê. Quem enxerga tudo isto? A visão. Fizemos antes de Pesach Bdikat Hametz para garantir que a casa não tem mais, na verdade, nada de levedado, nada de fermentado. Quem olha? O olho. Uma mulher, quando acende as velas de Shabbat, para ela receber o Shabbat, é importante que ela enxergue as velas. O que, é que ela faz? Primeiro, ela cobre as velas com suas mãos. Tem mulheres que pensam que tem que fazer algum... Este movimento é para cobrir, não aproveitar da luz. Ou cobre os olhos. Alguns cobrem os olhos, outros cobrem as velas. Quando abre as mãos e aproveita da luz, começa o Shabbat. Não, todas essas mitzvot, isso é muito importante entender. O critério é o olho nu. O critério não é um microscópio. Porque se olhar pelo microscópio, até no ar pode ter bactérias e tudo que a gente pode imaginar. O critério é o olho nu, ele que vai ver, enxergou, viu um insecto, viu uma letra faltando no Sefer Torah, viu uma letra tocando na outra, não é cachê. Também no judaísmo, nós estamos vendo que tem muitas experiências que passam através da visão. Estou falando de experiências positivas. Tudo isso por quê? Porque, como falamos antes, a visão captura. Ela pega as impressões externas e traz elas para dentro, para pessoas entender, para pessoas analisar, a pessoa finalmente perceber o que aconteceu. Então o olho absorve muita data. Não é como os outros quatro sentidos. Quando você toca algo, este algo tocou, parou de tocar, voltou, não tem mais ligação. Você escutou algo, escutou uma vez, muitas vezes esquece. Agora, se chegou um cheiro bom de um perfume, acabou. Depois que o perfume evaporou, não tem mais fragrância, acabou, não tem mais aroma. O que você viu no olho, isto está gravado para muito tempo. Pode surgir muito tempo depois e se manifestar. Está lá gravado. Os nossos sábios no Midrash dizem que o olho dirige os 248 órgãos que tem no corpo. Literalmente. O olho é uma janela para a alma, diz a avô de Rabbi Natan. Quer dizer, o prazer que se tem em ver algo com o olho, isto mexe com a alma, literalmente. E por isso, nos dízimos, temos várias ações que são importantes à visão. O tzitzit, como mencionamos, tem que ver o tzitzit. De manhã é importante. Sukkot é importante ver os quatro espécies. Hanukkah, a gente sabe, não pode aproveitar da vela da Hanukkah. Ela lirotam, mas precisa ver esta chama, é importante. Pesach, saída do Egito. Os judeus viram, vai a Israel, Misraim, metal svatayam. Viram os egípcios como eles estavam, na verdade, engolidos no mar. Então, cada homem, chayav adam lirot et asmo, cada um deve se considerar e ver como se ele saiu do Egito. O que significa ver? Com a imaginação. Deve se imaginar que você está no Egito e você mesmo saiu de lá. Você tem que voltar ao passado, ao êxodo, e imaginar com os olhos que está lá. Shavuot, tivemos Matan Torah, outorga da Torah, no Monte Sinai. Diz Moisés, antes de falecer, fala para os filhos de Israel, se cuida para não esquecer o que os teus olhos viram. As cenas que teu olho viu, lá no Monte Sinai, os relâmpagos, a voz da Torá, a voz do shofar, a voz divina, tudo que teve nesse cenário, cuida-se para teus olhos nunca esquecer o que eles gravaram. Então a gente vê quanto que a visão é. Próprio Moisés, houve certas coisas que Deus mandou um mandamento para Moisés fazer. Ele não entendeu. Deus mandou ele construir uma menorá, um candelabro, que é muito complexo, vários detalhes, várias incrustações que tinha que fazer lá, e decorações. Deus acabou mostrando para ele. Como o Machatzit HaShekel, na verdade, o meu ciclo. Como funciona? Deus mostrou para ele o meu ciclo de fogo. Se próprio Moisés, na verdade, ele entendeu o poder da visão. E teve uma epidemia, quem se lembra bem, de serpentes que estavam, na verdade, acabando com muita gente. Moisés mandou fazer uma serpente de cobre alta para todo mundo olhar e olhar para cima. Clapemala, para se lembrar do Criador. Isto foi a cura. Então, a visão, ela volta em muitos momentos nos judaísmo. Isto é muito importante se lembrar. Claro que a gente não poderia, neste momento, não falar que existe a visão negativa. Uma pessoa tem que se cuidar. O mal olhado é uma delas, que nós comentaremos semana que vem, se Deus quiser. Mas antes disto, como que age a nossa mal inclinação? O Yetzer Hara, ele quer que a gente peca. Como que ele faz? Através do olho, obviamente. Já que tudo que o olho enxerga, deseja, como dizem os nossos sábios, o olho enxerga, o coração deseja, e o corpo peca. Há uma ordem como a coisa vai. Então é muito importante a pessoa ter um controle nos olhos. Não é fácil, é uma coisa bem complicada, a gente sabe isso. O olho é um instrumento poderoso, pode levar o homem a fazer muitas besteiras. Muitas coisas que são erradas, desviá-lo do caminho certo. O olho pode enganar. O que é uma ilusão óptica? Ilusão óptica, o olho está te deixando ver que não existe. Uma pessoa está no deserto, sedente, de repente uma miragem, ele pensa que tem um rio, não tem nada. Uma das forças para mostrar isso foi a hipnose. A hipnose, através do olho, a pessoa pode, na verdade, te deixar ver uma série de coisas, sem imaginar, você está o poder da imaginação. Só o controle dos olhos é algo muito importante e muito difícil. Muito difícil. Abrão, o patriarca, Avraham Avinu. Antes de se chamar Avraham, o nome dele era Abram. Depois Deus acrescentou um rei nele. Depois que ele fez a circuncisão. Deus mudou o nome dele. Abraham, o valor numérico é 243. Avraham é 248. E os nossos sábios dizem qual é a diferença. Antes ele não governava e não mandava em 5 olhos. Os 2 olhos, os 2 ouvidos, que é muito difícil controlar o que se vê, o que se escuta. Você está andando na rua, você escuta coisas. Para ter controle disso, você precisa muita disciplina. E o órgão sexual, o órgão da reprodução. Então, Abraham, quando ganhou este rei, ele conseguiu o controle total de seu corpo para servir de veículo, na verdade, para a divindade. Por isso, a gente encontra nos nossos sábios quanto se cuidaram com o que os olhos enxergam. Havia sábio que se chamava Rav. Este Rav, quando você falava com ele, sempre olhava para baixo. Ele nunca levantava os olhos, cilhava de humildade, de modéstia e se cuidava. Uma vez um sábio falou com ele, perguntando quem você é. Ele não sabia quem ele é. O homem está na frente dele. Sempre olhava para ele. Um homem muito modesto, muito grave, grande sábio. Nós tivemos outro sábio no Talmud. Rav Matia Ben Harash. Este Rav Matia Ben Harash tinha uma yeshiva em Roma. E dia o Yetzer Hara de los Satan quis testá-lo, mandou uma mulher bonita na frente dele. E a mulher fez de tudo para ele pegar. Ele fugia dela, tentava. E ela tudo tentou para seduzir-lhe. A tal ponto que ele pegou e resolveu furar os olhos. Quando lá em cima viram isto, deram para ele de presente a visão de novo, prometendo que não iam ser, não iam mais testá-lo neste assunto. Ele realmente passou o teste, era Matia Ben Harash. Por isso, se a gente estuda bem a vida dos grandes tzadikim, os grandes justos, esses homens transparentes, muito justos, eles sempre se cuidam. Shmirat ha'enayim. Eles se cuidam do que os olhos enxergam, do que os olhos veem, para não ver coisas negativas, coisas que podem mal influenciar, as coisas que podem desviá-los. Eles não olham, eles se cuidam ao máximo para atingir a kedushá, a santidade, a tahará, a pureza. Isto era muito importante. E consta nos nossos livros, o Bet Yosef, o Rabbi Yosef Karo fala, quem se cuida com isto é garantido que ele vai encontrar, ele vai enxergar dia a Shekhinah. Ele vai enxergar a presença divina. Então, muito importante o que o olho vê, a tal ponto que os nossos sábios nos dizem que uma mulher, quando volta, na verdade, do mikve, do banho ritual, tem que se cuidar para não enxergar animais impuros. Mesmo crianças, a gente cuida-se para elas não brincar com animais impuros. Muito melhor que brinque com animais que são, pela Torá, puros. Animais domésticos, não com leões, com leopardos e com águias, animais ferozes e aves rapinas. Isto tudo é importante o que você enxerga na vida. Então aqui nós hoje já vimos realmente qual é o poder do olho. O olho é uma janela, é uma porta para a alma, mas uma porta de 2 lados. De um lado vai absorvendo, de um lado vai conhecendo, vai captando, vai armazenando, vai realmente registrando. Do outro lado, o olho olha, ele enxerga, ele capta, ele pega. E o olho é capaz, na verdade, de literalmente existe hoje comprovado cientificamente que tem animais que eles literalmente hipnotizam sua presa. Tanto serpentes, como tipo de capivaras e peixes, que sua vítima, eles literalmente paralisam eles com os olhos. E depois pegam. Os olhos são tão fortes que o olho é como um raio que vai pegando. Então é importante que você quer absorver no teu corpo coisas negativas. E todos nós sabemos que esta luta do controle dos olhos não é fácil. Olhos no judaísmo é um instrumento tão forte que ele é usado muitas vezes também figurativamente. Por exemplo, os líderes da nação são chamados Enei Ha'edah, os olhos. Por quê? Porque eles enxergam o que acontece, eles enxergam bem longe. Os líderes são pessoas que têm uma visão global, não uma visão individual. Eles olham a nível do povo, então eles são chamados os olhos da nação. O rei Salomão escreve nos Eclesiastes, Chacham Enav Berosho, o sábio tem os olhos na cabeça. Todo mundo tem os olhos na cabeça. O que ele quis dizer com isso? Só aqui tem 2 explicações. Uma, o Baal Shem Tov diz, o sábio, ele tem seus olhos na cabeça do líder do mundo. Sempre pensa em Deus. Sempre pensa na cabeça, roxo, na cabeça do mundo. Ele não desliga um segundo de Deus. Outra explicação, a cabeça, em hebraico também significa o início. Rosh Hashanah, o início do ano. O sábio, desde o início, ele já vê o que vai acontecer. Pessoas simples como nós, demora, a gente tem que ver o que vai acontecer, o tempo vai nos demonstrando, até chegar a ver as consequências. O sábio, já desde o início, ele enxerga. Chachano Enav Berosho, desde a cabeça do assunto, ele já vê como vai terminar. Em hebraico, figurativamente, se fala também quando alguém tem uma boa natureza, um bom coração, faz um olho bom, um bom olhado. Ele deixa os outros também ser sucesso. Ele está feliz com o sucesso dos outros. Então, esse bom olhado, muitas vezes a gente fala, Deus olha para a gente. Obviamente, é uma questão de energia. Quando a providência divina cuida muito, Deus olha com dois olhos. Quando, na verdade, Deus um pouco desvia a atenção, Deus olha com um olho, mas sempre olha. Então a gente usa a palavra olho também para enxergar, encontrar graça nos olhos de alguém. O que significa? A gente vai, nas nossas rezas, o salmista fala, os olhos de todos estão ansiando por você, Deus. Ou a gente fala, Deus ilumina nossos olhos com a sabedoria da sua Torá. Isso tudo são palavras figurativas, mas elas estão todas ligadas ao olho, por quê? Porque o olho é absorver, o olho é luz, o olho é enxergar, o olho é ver longe, na verdade. Quando a época messiânica chegará, diz o profeta, Ayin be'ayin yiru Elohim be'tzion. O olho será capaz de enxergar a divindade, de tão óbvia que ela vai estar. Tanta revelação que haverá, o olho vai enxergar, como o olho está enxergando hoje. Então a gente está vendo que o olho não é usado apenas no seu sentido literal, mas também no seu sentido figurativo. Hoje, graças a Deus, analisamos em profundidade já as várias mitzvot, as boas ações que tem o olho, o poder do olho, tanto o que ele absorve como o que ele capta e captura. Nós vimos, na verdade, o efeito que o olho pode ter. É importante enxergar coisas boas e positivas, enquanto que, na verdade, não olhar e não ficar observando coisas negativas. Falamos do controle dos olhos, porque todo pecado começa com o olho. Quando a Torá nos diz, você não deve cobiçar a casa do outro, a esposa do outro, o carro do outro, porque começa com os olhos. O olho vê, existe, na verdade, inveja. Ele quer muito, acaba querendo e faz coisas que não deve, e assim diante. Então, hoje, analisando tudo isso nessa primeira parte, na semana que vem, nós falaremos muito sobre o mal olhado, se realmente existe ou não existe, existe a possibilidade que uma pessoa prejudica o outro com seus olhos, como funciona e quais são, na verdade, os remédios, as formas para se proteger disto. E falaremos também a força do cego, porque, afinal, o cego enxerga algo ou não, como que funciona, e que o judaísmo nos fala a respeito. Muito obrigado pela vossa paciência. Estamos sempre aqui na segunda e na quinta, às 17 horas.